Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando agora mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora. Hoje, dia 12 de junho. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e ainda de quebra ouvir outras edições do Fala Mulher, você já sabe, né? É só dar uma chegada ali no site da CMN, o www.casadamulherdonordeste.org.br. Aí fica fácil, né? Tá pela internet, fazendo suas coisas, trabalhando, se divertindo. Aí você aproveita, corre lá no site da CMN, acompanha todas as notícias, todas as atividades da Casa da Mulher e ainda, de quebra, escuta as edições do Fala Mulher, compartilha, se perdeu, acompanha pela primeira vez, se já ouviu, ouve mais uma, indica para os amigos, é isso. O endereço do Fala Mulher na internet é esse, é pelo site www.casadamulherdonordeste.org.br. Na edição de hoje do Fala Mulher, vamos saber mais sobre os últimos avanços nas políticas públicas voltadas para as mulheres e ainda sobre o controle social necessário para que essas políticas se tornem eficazes. Você ainda fica com os nossos quadros, com música, isso tudo na próxima uma hora, aqui no Fala Mulher, que está só começando.
Um pouco no que está fazendo. Relaxe seu semblante, pense no que está se metendo. Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga. Enxergue além de você e pense na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida sob outras curvas, outros aspectos. Sem muita loucura, te conheço já. Mais um momento, apenas um momento. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Gosto que dance comigo num passo pequeno, pura curtição. Pense um pouco no que está fazendo. Relaxe seu semblante e pense no que está se metendo. Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga. Enxergue além de você e pense na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida sobre outras curvas, outros aspectos. Sem muita loucura, te conheço já há tanto tempo. Não quero te ver mal, mas um momento, apenas um momento. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Gosto que dance comigo num passo pequeno, pura curtição. Dramas são Mas um momento, apenas um momento.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
O Brasil tem dado passos importantes nas conquistas para as mulheres, ampliando seus direitos e dando-lhes mais cidadania e dignidade, principalmente para aquelas mulheres que se encontram na condição de extrema pobreza. Nos últimos anos, as mulheres tiveram algumas demandas atendidas, resultado de reivindicações antigas e anos de luta pela igualdade de gênero. Elas representam metade da população brasileira e, se forem consideradas apenas as famílias de baixa renda, existem mais chefes de família do sexo feminino do que do masculino. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as mulheres comandam 55% das famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa. A titularidade do cartão Bolsa Família em nome da mulher e a garantia da propriedade dos imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida em nome da mulher em caso de separação expressam a conquista por direitos dos movimentos de mulheres. Outra conquista também é a maior participação feminina e de suas organizações nos espaços de monitoramento e controle social das políticas públicas nos territórios. Por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, na faixa de financiamento destinada à renda familiar de até R$ 1.600 por mês, mais de 80% dos contratos foram firmados diretamente com mulheres. Já no programa Minha Casa Minha Vida Rural, dos mais de 70 mil contratos assinados desde sua criação em 2009, quase 60 mil foram realizados no nome da mulher, representando cerca de 77% do total de operações contratadas. No geral, as mulheres são 86% das titulares de contratos no programa. Outra conquista foi a ampliação do número de donas de casa de baixa renda filiadas à Previdência Social, com cerca de 550 mil mulheres contempladas. Esse direito atende a uma reivindicação histórica do movimento de mulheres para garantir mais direitos e mais proteção social às mulheres que não entraram no mercado de trabalho em função das atividades domésticas e de responsabilidades familiares. A política de valorização do salário mínimo, aliada à aprovação do projeto de emenda constitucional das domésticas, garantiu mais direitos a essas trabalhadoras. Aumentou a adesão ao FGTS de trabalhadoras domésticas, passando de 100 mil em 2013 para 170 mil registros em 2014. No programa de microcrédito, as mulheres são 64% do público. São cabeleireiras, manicures, costureiras, cozinheiras, vendedoras de roupas ou cosméticos e trabalhadoras que não possuem carteira assinada. Já do total de alunos e alunas matriculados no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria, que oferece gratuitamente cursos de qualificação profissional, 68% das matrículas são de mulheres. Na área rural, destacam-se como resultados das políticas de promoção da autonomia econômica o apoio a 6.720 mulheres com assistência técnica e extensão rural, a chamada ATER, com foco na produção agroecológica. Já o combate à violência contra a mulher foi ampliado com o lançamento do Disque Denúncia Nacional da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que a gente já falou bastante aqui no nosso programa. Ele tem a atribuição de receber, tratar e encaminhar denúncias de todas as formas de violência cometidas contra mulheres aos órgãos competentes da segurança pública e aos ministérios públicos de cada unidade da federação. Também não podemos esquecer da Lei do Feminicídio, aprovada pela presidenta Dilma Rousseff. Já as conferências têm buscado manter, entre os seus conselheiros e conselheiras, a paridade de gênero entre homem e mulher. Da etapa nacional da 3ª Conferência de Economia Solidária, por exemplo, realizada no ano passado, participaram 1.600 pessoas, sendo 62% de mulheres. Em 2014, também foi realizada a Conferência de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe, que reuniu representantes de governos e da sociedade civil de 25 países e aprovou uma plataforma para impulsionar a promoção da autonomia e da igualdade de gênero na região. Equidade, autonomia, respeito à diversidade, políticas universais, justiça social. Os desafios ainda são grandes e monitorar o que está acontecendo e o que ainda pode ser feito é uma responsabilidade dos conselhos, dos movimentos sociais e principalmente de todas nós, mulheres. Afinal, podemos afirmar que o maior acesso e a participação das mulheres nos espaços de poder são instrumentos essenciais para democratizar o Estado e a sociedade.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Começamos nosso programa falando dos avanços das políticas públicas para as mulheres. Vamos saber agora um pouco mais desta realidade aqui no Sertão do Pajeú, especialmente aqui em Afogados da Ingazeira. Vamos ouvir Isolene Lima, da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres aqui de Afogados. Ela fala sobre a sensibilização do governo local para as políticas de equidade de gênero.
É interessante a gente colocar dentro das políticas públicas para as mulheres a participação e a construção das conferências da mulher, que esse ano é ano de conferência, então é interessante a gente citar. Mas antes disso, é interessante a gente falar do processo de implantação da Coordenadoria da Mulher no município de Afogados, que foi uma demanda dos movimentos de mulheres, do movimento de mulheres local. E a gente precisa destacar que o gestor chamou o movimento e direcionou, inclusive, a própria criação e a indicação do nome de assumir essa coordenadoria para o próprio movimento. Foi quando eu entrei nesse cenário de assumir o papel de gestor aqui no município. Aí a importância das políticas públicas para as mulheres é a necessidade e a sensibilidade dos gestores municipais, principalmente, da implantação de organismos específicos de políticas para as mulheres. Aí, a partir da implantação desses organismos, tem um contato direto com as bases das demandas específicas das mulheres, e aí essas demandas elas são transformadas em políticas específicas direcionadas dentro da questão da saúde, da educação, da assistência social e também da questão da segurança, que é um assunto que está entrando, né? Que já vinha em pauta, mas que está tendo um olhar mais especial por parte da gestão. E aí vem, desde a questão federal, estadual e agora nos municípios, está iniciando um processo que é a questão da segurança para as mulheres na cidade, a questão da vida urbana. E aí vem a participação, né, dos movimentos das mulheres no controle dessas políticas, que são os conselhos específicos, os conselhos da mulher. A gente tem o conselho estadual e alguns municípios já estão em processo, ou criado um processo de implantação dos conselhos municipais de políticas para as mulheres, que é onde há o controle social de fato. A Coordenadoria de Política para as Mulheres de Afogados da Ingazeira, ela é recém-criada, tem aí 3 meses. De existência, foi implantada no mês de março, no mês da mulher, e a partir da criação dessa coordenadoria, se pensou em ações específicas no município de Afogados da Ingazeira para as mulheres, a partir de um diálogo com o Fórum de Mulheres de Pajeú, e aí a perspectiva é a construção de políticas específicas, ouvindo as bases, não é, para as mulheres, e a gente parte de um diálogo da construção de um planejamento estratégico que atenda essas necessidades que já foram, inclusive, levantadas pelas bases. E aí, a perspectiva é que a gente trabalhe nesse planejamento estratégico ações direcionadas para as mulheres a curto e a médio prazo. Né? A gente tem um avanço aí que é a criação e implantação dos organismos específicos de mulheres dentro dos municípios. Depois disso, a gente vai partir para a discussão, né, da construção das conferências para as mulheres. E aí, essas conferências, elas são a nível municipal, a nível estadual, e em 2016 elas serão a nível nacional, né? Então, é uma forma também de direcionar, criar mesmo diretrizes que vão ser transformadas em planos de trabalho de política para as mulheres, e esses planos eles são orientados para o funcionamento e direcionamento dessas políticas a nível nacional, estadual e municipal. Dentro das discussões, das ações da Coordenadoria da Mulher, da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres de Afogados da Ingazeira, dentro do nosso plano de trabalho, além da construção específica de um planejamento estratégico, né, que a gente planejar as políticas direcionadas para as mulheres de uma forma mais organizada e bem orientada, a gente tem também, né, a construção do plano de trabalho do FEM Mulher. E o que é isso? Né? O FEM Mulher é um fundo específico, um recurso específico, que vai apoiar um fundo estadual que apoia o desenvolvimento dos municípios. Né? Ele já existe, de uma maneira geral, é direcionado para os municípios, mas aí em 2015, no mês de março, o governador do estado considerou a importância de destinar também recursos desse fundo estadual de apoio aos municípios a ações que vão ser direcionadas para as políticas para as mulheres. E aí, dentro dessas políticas públicas, né, esse fundo tem uma parte de investimento que é direcionada a partir de 5% do que o município recebe desse fundo de apoio municipal que é direcionado pelo estado, né, pelo estado de Pernambuco, a partir de 5% é direcionado também para ações de política pública para as mulheres. E aí um dos critérios para os municípios do estado de Pernambuco acessar esse fundo, esse valor específico a partir de 5% para as mulheres, é ter um organismo municipal de política para as mulheres dentro desse município. Se assim não ocorrer, o município ele não vai ser contemplado com esse valor e aí vai ser descontado esse montante de 5% previsto, né, para direcionar ações para as mulheres com esse recurso. Em Afogados, a gente está, de uma forma diferencial, a gente tem uma participação da sociedade civil muito ativa. A gente tem organizações de mulheres também. E aí, o governo municipal de Afogados da Engazeira, né, representado pelo prefeito José Cândido Patriota Filho, também pela Coordenadoria Municipal da Mulher, a gente traz o diálogo junto a essas organizações, junto a esse movimento de mulheres, para sugerir de que, qual a melhor maneira, né, da gente planejar esse recurso que vai ser trabalhado com política para as mulheres aqui no município. Então, nós ainda estamos em fase de planejamento e aí, a partir desse planejamento, desse diálogo junto aos grupos de mulheres, não só organizações governamentais, a gente vai construir nosso plano de trabalho e, com certeza, planejar bem a utilização desse recurso aqui no município de Afogados da Engazeira. Os movimentos de mulheres, né, têm uma reivindicação muito grande com relação ao funcionamento de fato dos organismos de mulheres que foram implantados, né, ao longo do processo de reivindicação mesmo e até da própria Secretaria da Mulher do Estado. Isso é um incentivo da Secretaria da Mulher do Estado, que é incentivo à criação dentro do plano, né, estadual de política pública para as mulheres, prevê a importância da criação dos organismos de mulheres. Para os organismos de mulheres funcionarem, né, e articular e executar as políticas públicas para as mulheres, precisa minimamente, né, de um recurso direcionado para essa questão. E aí a gente vê agora, a partir dessas reivindicações da sensibilidade desses gestores, governo do estado, e aí a gente traz, embora que implantada de forma não tardia, né, mas agora somente no terceiro ano de governo que a gente consegue a implantação de fato do organismo de mulher aqui no município de Afogados, mas a gente tem o prefeito Patriota totalmente sensível à questão das políticas para as mulheres e tem esse olhar da importância, né, de direcionar recursos para a criação e implantação dessas políticas. E aí a gente tem um papel, não de executar, mas a gente tem um papel fundamental de articular as outras secretarias, né, toda gestão, todo governo, né, articular esses recursos e articular pessoas, articular secretários para que essas políticas públicas para as mulheres elas sejam efetivadas de fato. Agradecer, né, esse espaço que é cedido aqui no programa Fala Mulher para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres aqui de Afogados da Engazeira e ficar aberta, né, para qualquer mulher que esteja organizada em grupo ou que não esteja, e havendo necessidade, desde a questão, né, da produção, da geração de renda, que é uma das prioridades que a gente tem dentro do nosso plano de trabalho, as ações de enfrentamento à violência, que é outra questão também, e as ações que a gente tem, que agora, nesse período junino, vai ter ações específicas e campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, a ser finalizada no aniversário da cidade, que é o dia de emancipação política, 1º de julho. Então, a gente está aí com uma gama de ações com relação a essa questão das campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco.
Ainda sobre políticas públicas voltadas para as mulheres, conversamos com Eliane Rocha, da Casa da Mulher do Nordeste.
Então, Natália, uma boa tarde para você e para todas as ouvintes do programa Fala Mulher, né, o programa da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente está aqui para falar um pouco como foi nossa participação, né, na 7ª reunião do CIPAGU, né, que aconteceu agora dia 9, né, terça-feira, lá no município de Iguaraci, né? Então, o que é, na verdade, assim, o CIPAGU? A gente está participando pelo segundo momento, estamos numa 7ª reunião já, né? Então, o CIPAGU, né, ele é um órgão consultivo e deliberativo, né, de existência obrigatória, né, e seu funcionamento é permanente. E como é que na verdade, esse conselho é formado, né? Ele é formado por gestora dos órgãos de políticas públicas para as mulheres dos municípios, né, que compõem o CIPAGU, mas também por organizações da sociedade civil, né, que discutem, né, o tema de gênero, né, e que tem a pauta de gênero como prioridade nas suas ações, né. Então, nós participamos lá em Guaraci, né, a Casa da Mulher do Nordeste, o Grupo Mulheres Maravilha, o GMN, e a Diaconia. Fomos as três organizações, né, não governamentais da sociedade civil, participamos, né. Tivemos também a participação de Salete Gonzaga, que é a coordenadora regional da secretaria aqui na região, do estado, né, a Socorro Martins, que é a secretária de desenvolvimento, e a Priscila Menezes, a diretora, né, de mulheres lá no município de Guaraci, entre tantas outras mulheres que estão nesse processo, né, como gestora dos organismos nos municípios. Tivemos um momento, né, de recepcionar, né, dinâmicas de ciranda e também fomos recebida, né, já a caráter junino, né, foi muito, muito legal. Mas também tivemos a participação de Silene, né? Silene foi a pessoa que foi convidada nesse momento para discutir. Ela é da Diretoria de Violência da Mulher do Estado, né? E ela vai discutir, né, fazer uma explanação sobre violência, né? Violência doméstica e violência familiar, né? Nesse âmbito familiar. Então, foi, né, ela colocou todo o processo, como é que é, dos tipos de violência, né? A violência física, moral, psicológica. Então, foi um debate muito, muito rico, né, com propostas também, com muitas perguntas, né. Então, assim, uma das coisas que a gente observa, né, na situação do município, os municípios que participavam, né, colocava que às vezes a mulher chegava no setor de saúde, né, e às vezes o problema não era só saúde, né, e quando ia se ver, muitas vezes, depois de muitas visitas, muitos, como se diz, atendimento, precisa-se que o profissional tenha um olhar, né? Tenha um olhar muito mais profundo e que, na verdade, não seja só o setor da saúde, né? Uma das coisas que a gente pautou lá com os municípios, com as gestoras, é que deve funcionar, precisa-se funcionar, na verdade, né? Uma rede de atendimento à mulher no município. Porque você tem lá agente de saúde, né? Lá na base, lá na comunidade, né? Que atende aquelas famílias, que atende aquelas mulheres, e que muitas vezes é identificado alguns problemas de violência, mas que a gente de saúde às vezes não relata isso em relatório, né? Não é aquela coisa, ela não precisa se expor, mas ela precisa colocar a situação, né, para que a saúde e os outros, né, o CREA, o CRAS, né, esses organismos, né, de políticas para as mulheres, elas possam também identificar esses problemas, né? Essas dificuldades, para que quando a mulher vai num hospital para um atendimento de saúde, não se pense apenas que a mulher está doente, né? Mas essa doença muitas vezes entra em alguma forma de violência psicológica, né, ou sexual, ou moral. E essa mulher está tão para baixo que, assim, ela, a única coisa que ela vai, na verdade, procurar é o hospital, né? E o profissional que está lá de saúde não consegue identificar isso. Então, ou essa rede funciona, essa rede de atendimento à mulher dentro dos municípios e no próprio estado, né, que o estado aporte isso junto aos municípios, ou então a mulher, né, a política existe e a mulher, na verdade, ela não consegue, né, ser atendida da forma mais precisa, da forma mais necessária que deve ser. Então, assim, a gente pautou isso lá, porque as coisas assim, a saúde, né, o CRAS, o CREA, então as coisas estão um pouco soltas no sistema, que a mulher não consegue, né, um atendimento adequado muitas vezes, né? E também a Silene coloca lá uma nova portaria, né, que saiu, que é a 288, de 25 de março de 2015, agora recente, né, de que o próprio hospital, antigamente, quando havia algum problema, né, de estrupo, alguma coisa, então o próprio hospital hoje, né, ele deve fazer, nessa portaria, diz que o próprio hospital hoje deve fazer a coleta do vestígio e encaminhar esse material para análise, né? E não simplesmente atender ela e encaminhar ela para o setor lá, né, que tinha responsabilidade antigamente. Mas isso hoje, nessa portaria, diz isso muito claro, de que o hospital era responsável por essa coleta. E ela deixou também alguns telefones, né? A gente tem alguns telefones para passar, né, de contatos, de denúncia contra a violência, né? E tem a ouvidoria da mulher, né, para o sertão, é o 3183-2963, né? Na região metropolitana é outro, mas no sertão é o 3183-2963. Acredito que o código é 81, tá? Mas é região do interior. O disque denúncia também, 3719-4545, né? Esse disque denúncia anônima, ninguém precisa, né? A gente é papel nosso, né? E todo cidadão, né, de toda a sociedade, na verdade, conhecer uma mulher, né, que a mulher, ela muitas vezes está sendo violentada, e às vezes a própria sociedade, né, se nega a prestar esse socorro. Mas a gente precisa ver essa mulher como uma cidadã, como uma companheira e como uma pessoa que pede socorro para a gente. Né? Então, o disque denúncia, temos o 37-19-45-45, e também temos o disque denúncia pelo Ministério Público, né, que é o 0800-281-9455. Então, essa é uma rede, né, de telefones que a gente também pode estar, né, contactando para que a gente possa reduzir esse crime de violência contra a mulher. Né?
Das ondas do mar, era a viola no mundo, mas pela horas e meio, encerrar meu cantar já convém. Prometer um novo ponteiro, se acudir há de ser por inteiro. Eu espero não vá demorar, esse dia estou certo que vem. Digo logo que vim pra buscar.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
A equidade de gênero ainda é um desafio.
Seja no campo, seja na cidade, é preciso superar as desigualdades entre homens e mulheres.
Muitas vezes as atividades das mulheres não são visibilizadas ou valorizadas,
gerando uma sobrecarga de atividades e uma ausência de direitos e justiça.
O semiárido de futuro e cidadania que hoje conhecemos conta com muitas mãos e mentes femininas.
Sonhadoras e lutadoras, as mulheres que convivem com o semiárido acreditam na autonomia e liberdade
e exigem justiça e igualdade.
Organizadas e participando de diversos espaços políticos de poder, as mulheres estão lutando por acesso igualitário aos meios de produção.
É dedicação por melhores condições de trabalho, renda e crédito.
É defesa do protagonismo feminino e exigência de direitos para todas.
Ao longo dos 15 anos de vida, a ASA privilegia uma metodologia que valoriza e defende a presença das mulheres em todos os espaços.
Além disso, na diversidade de bandeiras, a ASA é composta por organizações que lutam a cada dia pelos direitos das mulheres.
Na rede, todas e todos assumem o papel de defender a convivência com a equidade de gênero.
São mulheres e homens produzindo e trocando conhecimentos, além de exigir as políticas adequadas para a região.
No sentido político da convivência com o semiárido, mulheres e homens são protagonistas dos seus próprios destinos.
Não há espaço para desvalorização e falta de reconhecimento da importância das mulheres.
As mulheres ocupam um papel significativo no processo da convivência plena e justa com o semiárido.
ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.
Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Ele era a água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu e eu era dele. Tudo acabava. Ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha.
Marina Bu. Linda, incrível, poderosa.
Presente, minha gente.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Tecnologia é uma aliada da humanidade na resolução de problemas.
E o conceito de convivência com o semiárido está de mãos dadas com a utilização de tecnologias apropriadas para a região.
Mas que tecnologias são essas? Quem as desenvolve?
Uso consciente da água, conservação do solo e produção agroecológica.
Esses são alguns desafios para uma agricultura responsável e sustentável.
Mulheres e homens do semiárido observam,
refletem
e experimentam seus saberes.
Ao longo dos séculos, elas e eles desenvolveram muitas técnicas e tecnologias para superar desafios.
Estamos falando das agricultoras e dos agricultores experimentadores.
Pessoas que fazem dos quintais tais laboratórios.
Do roçado, salas de aula.
Da criação, uma pesquisa constante.
E na relação com a natureza, aprendem e ensinam a viver mais felizes e saudáveis.
Ao defender a convivência com o semiárido, a ASA apoia e valoriza o saber das agricultoras e dos agricultores experimentadores.
Há 15 anos, a ASA cumpre a missão de ampliar os espaços para a sabedoria e criatividade camponesa.
Além da metodologia dos programas 1 milhão de cisternas
e 1 a terra e 2 águas,
a ASA realiza os encontros de agricultoras e agricultores experimentadores.
Um espaço de valorização e multiplicação do saber, que conta com a presença e o protagonismo de agricultoras e agricultores experimentadores.
O desenvolvimento justo e sustentável do semiárido parte da união.
Da união na troca de conhecimentos.
Seja entre agricultores e agricultoras.
Seja entre o saber do campo e o saber científico.
ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.
Apoio ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Fique sabendo.
A presidenta Dilma Rousseff defendeu no começo do mês, durante evento em Brasília, que haja tolerância zero com a violência contra as mulheres no país. Dilma entregou a unidade da Casa da Mulher Brasileira, que é um centro de serviços para as mulheres vítimas de violência na capital federal. A Casa da Mulher Brasileira integra o programa Mulher Viver Sem Violência, lançado pelo governo federal em 2013. Ao todo, vão ser 27 centros em todos os estados. A unidade de Brasília é a segunda a ficar pronta. E é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que está outra casa em funcionamento. Já as casas de Fortaleza, São Luís e Salvador estão em construção, de acordo com a assessoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ao ser anunciada no evento, a presidenta Dilma Rousseff foi ovacionada pela plateia, formada por servidores de ministérios e pessoas ligadas a movimentos que defendem os direitos das mulheres. Em uma fala que durou cerca de 30 minutos, a presidenta disse que a cada mulher que é agredida e humilhada, a família dela também é agredida, assim como os filhos da vítima. Ao dizer que os governos não podem fechar os olhos para essa situação, Dilma elogiou a elaboração da Lei Maria da Penha. Durante o evento, a biofarmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei que pune agressores de mulheres, classificou a Casa da Mulher Brasileira como a maior política pública já existente no país. Maria da Penha também afirmou ser importante o acolhimento para as vítimas de violência. Nas Casas da Mulher Brasileira, são disponibilizados serviços de atendimento às mulheres em situação de violência de gênero, geralmente vítimas de agressão, espancamento, cárcere privado, torturas psicológica e física, entre outras. Entre os serviços aos quais as mulheres têm acesso, estão o posto da Delegacia da Mulher, promotores do Ministério Público e advogados ligados à Defensoria Pública, Além disso, as mulheres vítimas de violência têm o direito a atendimento psicossocial, alojamento por até 48 horas e encaminhamento a serviços de saúde.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fala Mulher. Agenda.
A Feira Agroecológica de Serra Talhada completa 15 anos. Agricultoras e agricultores têm a alegria de convidar todas e todos para celebrarem a produção e a comercialização de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. A festa de aniversário acontece amanhã, a partir das 6 da manhã, na Praça Sérgio Magalhães, no centro de Serra Talhada. O encontro começa com um delicioso café da manhã agroecológico e conta ainda com apresentações culturais, bingo e distribuição de mudas. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações? www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi. Só pensando em me dar. Bem, mas você não vem, bem. Deixa então, falo só, digo ao céu. Mas você vem. Você vem!